Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo do Pete Handley. A realização é do Jaime Farias. Notícias serão com João Santa Rita. E eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, o presidente Joe Biden está em Luanda na primeira viagem à África do presidente americano. Corredor de Lobito, entre outros, na agenda. Centenas de alunos em Maputo impedidos de fazer exames. Os professores exigem pagamentos em atraso. Hamas diz que 33 reféns israelitas foram mortos em Gaza. A partir de Washington, D.C., a Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos na nossa página que é voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta no portal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 12 horas 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Momento para o João Santa Rita apresentar as notícias do mundo.
Pelo menos 56 pessoas morreram em tumultos registados num jogo de futebol no sudeste da Guiné-Conakry, disse o governo, sublinhando que o número é provisório. As mortes ocorreram durante a final de um torneio em homenagem ao líder militar da Guiné, Mamani Doumbouya, no estádio de Nzérékoré, uma das maiores cidades do país. Alguns espectadores atiraram pedras, provocando pânico, disse o comunicado do governo, prometendo uma investigação. Falando sobre condição de anonimato, queríamos dizer, um funcionário da administração da cidade disse que muitas das vítimas eram menores de idade, apanhados no tumulto, depois da polícia ter disparado gás lacrimogéneo. Vídeos e fotos compartilhados online mostram vítimas amontoadas no chão. O grupo da oposição Aliança Nacional para a Mudança e Democracia disse que as autoridades são responsáveis pela organização de torneios para reforçar o apoio político a Doumbouya em violação de uma carta de transição antes de prometida eleição presidencial. Não houve resposta imediata da junta militar. O grupo palestiniano Hamas disse que 33 reféns israelitas foram mortos na guerra em Gaza, que dura há 14 meses. O Hamas raptou mais de 100 reféns no seu ataque em outubro do ano passado, que levou a retaliação israelita, que causou milhares de mortos na faixa de Gaza. As autoridades israelitas anunciaram hoje que Omer Neutra, um soldado de dupla nacionalidade israelita-americana, supostamente capturado no ataque de 7 de outubro de 2023, terá sido morto no ataque. O Hamas teria mantido o cadáver até agora. Os militares israelitas não detalharam como chegaram a essa conclusão. O Ministério da Saúde do Líbano disse, entretanto, que um ataque israelita matou uma pessoa no sul do Líbano, enquanto os militares libaneses disseram que um outro ataque feriu um soldado na parte oriental do país. O Israel não comunicou imediatamente os ataques. Os ataques ocorreram dias depois de Israel e Hezbollah concordarem com um cessar-fogo, interrompendo 14 meses de combates que incluíram após o ataque do Hamas, aliado do Hezbollah, a Israel. A agência de notícias Reuters disse, entretanto, que o grupo armado libanês Hezbollah não pretende enviar combatentes para o norte da Síria para apoiar o exército sírio no país. Uma aliança de combatentes rebeldes lançou uma ofensiva surpresa na semana passada no norte da Síria, conquistando território controlado pelo governo nas províncias de Aleppo e Idlib. Luanda vai acolher no próximo dia 15 uma cimeira sobre a situação no leste da República Democrática do Congo, em que participam o presidente angolano, João Lourenço, e os seus homólogos do Ruanda, Paul Kagame, e da RDC, Félix Tshisekedi. Desde 4 de agosto está em vigor um acordo frágil de cessar-fogo que terá estabilizado a linha da frente sem, no entanto, colocar um fim ao conflito e, nos finais de outubro, o movimento rebelde M23 voltou a realizar ofensivas localizadas. Entretanto, numa reunião da Comunidade da África Oriental para discutir a paz na República Democrática do Congo, terminou sem sucesso. O governo do Sudão acusou hoje paramilitares das Forças de Apoio Rápido de lançarem drones montados nos Emirados Árabes Unidos a partir do vizinho Chad. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Youssef, disse que as investigações mostram que esses drones estão a ser montados nos Emirados e lançados a partir do Chad, perto da fronteira com o Sudão. Os militares sudaneses mostraram imagens de drones e foguetes que disseram ter sido lançados no mês passado a partir de um aeroporto e de uma zona fronteiriça no Chad. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, avisou na segunda-feira o seu homólogo chinês que o apoio de Pequim a Moscovo terá impacto nos laços entre os dois países e instou a China a ajudar a acabar com o conflito na Ucrânia. Falando em Pequim, ela disse que a guerra de mais de 1000 dias está a ter impacto no mundo inteiro e condenou o papel de tropas norte-coreanas no campo de batalha e o uso de drones fabricados na China no conflito.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora falar de eleições em Cabo Verde. O Partido Africano pela Independência de Cabo Verde, na oposição a nível nacional, obteve uma vitória arrasadora nas eleições autárquicas de ontem, ao conquistar 15 das 22 câmaras municipais do país. O MPD, partido que está no governo central, mantém apenas 7 das 14 que detinha, enquanto o PICV passa de 8 para 15 autarquias. O primeiro-ministro e líder do MPD assumiu a derrota, o que para ele é normal em democracia, e afirmou que os órgãos do partido vão reunir-se e avaliar os resultados tranquilamente, tomar as melhores decisões. O jornalista e coordenador da estação parceira da Voz da América, Rádio Morabeza, Nuno Andrade Ferreira, analisa as causas da vitória do PICV, cuja dimensão surpreendeu e projeta as eleições legislativas de 2026.
A vitória do PICV não surpreende, ela tinha começado a ser desenhada há 4 anos, nas eleições autárquicas de 2020, à altura em que o PICV cresceu, conquistou já algumas câmaras. Portanto, desse ponto de vista, este resultado é uma continuidade daquilo que tinha sido, que tinha começado a ser construído há 4 anos. Creio que surpreende não a vitória, mas a dimensão da vitória. De facto, foi uma vitória muito significativa, muito clara, foi de resto admitida imediatamente por Luís Carlos Silva, o secretário-geral do Movimento para a Democracia, o partido no poder, e portanto o que surpreende da noite de ontem é a expressão dessa vitória. Há um cartão amarelo mostrado por parte dos eleitores ao governo, isso é claríssimo. A expressão da vitória do PAICV tem que ter necessariamente uma leitura nacional, ela não pode ficar circunscrita à condição das eleições para o poder local. Uma vitória desta dimensão tem que ter leituras nacionais. Luís Carlos Silva, o secretário-geral do MPD, também faz ou começa a fazer essas leituras ontem e dá a entender que o seu partido sentiu o toque. E, portanto, há uma leitura nacional. Esta leitura nacional tem que ser agora gerida pelos diferentes atores políticos, já na preparação do ciclo das legislativas, que estamos a pouco mais de um ano da ida às urnas para escolher deputados e governo. Como é que isto vai ser gerido? E a forma como for gerido, daí resultará muito daquilo que serão os próximos anos na política nacional. Deixa-me dizer-te que, da parte do MPD e da parte do governo, há obviamente uma necessidade, caso queira manter aberta a possibilidade de continuar no governo para lá de 2026, há a necessidade de fazer uma mudança de estratégia, uma mudança de narrativa política, uma mudança de discurso e de medidas, algum pragmatismo, alterar eventualmente o rumo. Da parte do PAICV, há também a necessidade de ser capaz de pegar neste resultado extremamente positivo que consegue ontem e transformar isto num ativo eleitoral para as legislativas, o que não é líquido que aconteça. Como tu sabes, Cabo Verde tem um historial de eleições autárquicas que vão num determinado sentido e o governo num outro sentido. O MPD foi durante muito tempo a maior força política autárquica, estando o PAICV no governo e sendo reconfirmada em eleições legislativas sucessivas. E, portanto, não é líquido que este resultado positivo que o PAICV consegue ontem se traduza em 2026 numa vitória nas legislativas, agora dá sinais muito importantes.
Era o Nuno Ferreira em conversa com o Álvaro Gerandrade no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. O Álvaro, dentro de minutos, volta à antena, mas agora falemos da visita do presidente americano Joe Biden a Angola. O presidente chegou há momentos a Luanda para uma visita que dura até quarta-feira, dia em que Joe Biden estará em Benguela para anunciar fortes investimentos no corredor do Lobito e também onde se encontrará com líderes de países vizinhos que participam no projeto. Na sua primeira e única viagem a um país africano, Biden vai fazer uma série de anúncios. A enviada especial da Voz da América, Mayra Lassalette, está no aeroporto internacional 4 de fevereiro, onde acompanhou momentos a chegada do presidente americano, que foi recebido pelo pessoal da embaixada, e também senadores americanos que já se encontravam em Luanda. O programa oficial, recordamos, começa amanhã, como diz a Mayra.
Amanhã o presidente é recebido logo pela manhã no Palácio Presidencial pelo seu homólogo João Lourenço e de seguida vamos para o Museu Nacional da Escravatura. Há muita expectativa num encontro com o presidente Joe Biden da parte dos escolhidos. Querem falar com ele, querem falar sobre... Angola, sobre a democracia em Angola, especialmente os membros da oposição. A sociedade civil também espera poder encontrar-se com o presidente Joe Biden e poder partilhar as suas preocupações. Depois desse encontro, Joe Biden vai anunciar uma série de projetos no Museu Nacional da Escravatura na quarta-feira. É o dia em que toda a gente está à espera, o dia em que Joe Biden vai ao Lobito, em Benguela.
Obrigado, Mayra Lassalette. O presidente dos Estados Unidos encontrou-se, antes de chegar a Luanda, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, com o primeiro-ministro do arquipélago, Ulisses Correia Silva, numa escala a caminho, tal como disse, de Angola. Joe Biden não fez qualquer comentário, mas a Casa Branca destacou em nota que Cabo Verde é um modelo de governação democrática estável, mas Ulisses Correia Silva classificou o momento de histórico esta presença do presidente americano no seu país.
Antes do encontro, a embaixadora dos Estados Unidos em Cabo Verde escreveu na sua página no Facebook que a visita do presidente Biden é um reconhecimento da nossa história partilhada, dos valores comuns e dos laços profundos que unem nossas nações. Fim de citação. Jennifer Adams destacou que o progresso de Cabo Verde como um país de rendimento médio-baixo reflete um compromisso firme com a governança democrática, os direitos humanos e o Estado de Direito, valores que os Estados Unidos orgulhosamente compartilham, e que a visita reafirma o compromisso em avançar com objetivos mútuos dos dois países, alicerçados nos princípios da democracia e do respeito pela dignidade humana, estava a citar. Após Joe Biden deixar a Ilha do Sal, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva falou sobre os temas tratados.
Nós somos um parceiro credível, um parceiro antigo, que já tem uma relação secular com os Estados Unidos da América. Partilhamos valores importantes da democracia, de um país aberto ao mundo, valores de respeito pelos direitos humanos, pela boa governança. Para além disso, o nosso posicionamento geoestratégico é cada vez mais importante e relevante no mundo atual, e os nossos interesses de termos um país com boas alianças estratégicas.
O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou ainda que os dois líderes abordaram a situação na Ucrânia e no Médio Oriente e todos ambicionam por uma paz durável, sustentável, mas no respeito também daquilo que são os princípios que têm de ser sustentáveis, garantindo respeito pela soberania dos países, a integridade territorial, respeito pelas regras do multilateralismo e pelo direito internacional, concluiu Ulisses Correia Silva.
Obrigado, Álvaro de Andrade. Vamos agora a Moçambique. Neste país, centenas de alunos do ensino primário e secundário não fizeram hoje exames finais em Maputo. A razão: os professores exigem pagamento de subsídios de horas extras de pelo menos 22 meses. O presidente da Associação Nacional dos Professores de Moçambique, Anápolis, Isaac Marangula, disse que a organização está consciente do impacto disso e que a reivindicação não tem motivações políticas.
Essa paralisação deve-se à falta de pagamento das horas extras que o governo tem com os professores há 22 meses e 18 dias. Começamos com as negociações o ano passado, em outubro, e em novembro do ano passado, a ministra de Educação e Desenvolvimento Humano garantiram-nos que o Ministério iria saldar a dívida das horas extras do ano 2022 e do ano 2023, o que na verdade não chegou a acontecer. A não ser um pagamento de apenas 2 meses e 18 dias referentes ao ano de 2022, que também não foi na totalidade a nível do país. Passou o ano 2022-2023, realizaram-se os exames, começou este ano, fomos sempre negociando de todas as formas com o Ministério de Educação, e sempre sem sucesso, e chegamos também a sentar com o primeiro-ministro Adriano Malayane para ver se juntos encontrávamos uma solução de uma forma pacífica para o pagamento dessas horas extras, mas o que o governo contava-nos eram mentiras atrás de mentiras. E fomos negociando, fomos esperando, fomos pacientando. Submetemos também a nossa petição à Assembleia da República para ver se ela também podia intervir no nosso caso. A mesma Assembleia da República não chegou a resolver o nosso caso, a não ser fazê-lo de um mero entretenimento.
Professor Maringolo, vocês têm consciência que isto vai prejudicar as crianças?
Temos a consciência disso, de tal maneira que alguns de nós, professores, têm filhos, têm irmãos e, em alguns casos, têm mães dentro do próprio Sistema Nacional de Educação. Nós não teríamos dinheiro para pagar uma escola privada, uma vez que o próprio salário que recebemos já é mísero. Esperávamos nós que, com a tabela salarial única, tivéssemos tido um salário histórico, mas acabamos tendo uma roubalheira histórica.
Estando o governo ainda aberto a negociar, vocês voltam a reunir com o governo?
Nós não estaríamos em condições de negociar com o governo na forma como o diálogo foi acontecendo. Porque nós estávamos a negociar com a pessoa que nos deve. E ele era, ao mesmo tempo, mediador. Então, nós estávamos a negociar com alguém que deveria ser, se calhar, réu, mas no julgamento era juiz e réu ao mesmo tempo, era o árbitro e jogador ao mesmo tempo. Então, nós, o que nós queremos, havendo possibilidade de voltarmos a sentar à mesa com o Ministro da Educação, é que tenhamos de ter um júri independente. Não pode ser o Ministério a ditar as obras, não pode ser o Ministério a mediar.
E, professor Maringolo, para terminar, a vossa reivindicação acontece numa altura em que há marchas de motivação política. Vocês estão associados a isso ou não?
Essa é a pergunta que todos fazem. Nós começamos como movimento de professores, começamos no ano de 2022. Era antes de existirem todos esses movimentos. Então, não há nenhuma ligação possível entre Isaac Diamantino Maringolo e Venâncio Malhan, muito menos uma ligação entre a ANAPRO e o Podemos. Nós temos os nossos princípios claros que norteiam-nos, que guiam-nos como associação. Não obedecemos a nenhum comando político, apenas seguimos os nossos princípios estatuários e obedecemos à voz dos nossos associados e de todos os professores desta bela pátria, rica, mas empobrecida.
Era o professor Isaac Maringolo, que é presidente da Associação Nacional dos Professores de Moçambique. Até a hora desta emissão, não tínhamos a posição do Ministério da Educação. O presidente Joe Biden indultou o seu filho Hunter, poupando o mais novo Biden uma possível pena de prisão por condenações federais por crimes de porte de arma e impostos, invertendo as suas promessas anteriores de não utilizar os poderes extraordinários da presidência em benefício de membros da sua família. O presidente democrata tinha anteriormente afirmado que não perdoaria o seu filho nem comutaria a sua pena após as suas condenações nos dois processos em Delaware e na Califórnia. A medida surge semanas antes de Hunter Biden receber o seu castigo após a sua condenação em tribunal no caso das armas e a confissão de culpa nas acusações fiscais e menos de 2 meses antes do regresso do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca. Isso encerra uma longa saga legal para o filho do presidente, que revelou publicamente que estava sob investigação federal em dezembro de 2020, um mês após a vitória de Joe Biden em 2020. Em junho, enquanto Hunter Biden enfrentava julgamento no caso de arma em Delaware, o presidente descartou um perdão ou clemência para o seu filho numa entrevista à ABC News. Uma iniciativa clínica no Quênia visa prestar cuidados de saúde a populações móveis vulneráveis, como os camionistas e as trabalhadoras de sexo. O objetivo é combater a propagação de doenças através da fronteira em África. Juma Majanga reporta a partir da cidade de trânsito de Mlolongo, no Quênia, e aqui a narração é de Paula Alves Silva.
É uma colmeia de atividade nesta unidade de saúde feita de contentores de transporte convertidos no meio de Mlolongo, no Quênia, uma cidade na movimentada autoestrada Nairobi-Mombasa. É uma das 7 clínicas deste tipo situadas em cidades de trânsito ao longo da autoestrada do Corredor Norte, no Quênia, e outras 50 em toda a África Oriental e Austral. As clínicas são geridas pela organização sem fins lucrativos North Star Alliance. Oferecem cuidados de saúde a populações móveis, como condutores de caminhões, trabalhadores do sexo e comunidades que interagem com eles.
À medida que se deslocam, o acesso a serviços de saúde de qualidade diminui. E é por isso que temos de os direcionar e aproximar esses serviços deles, para que possam efetivamente ajudar a reduzir a cadeia de transmissão ou a cortar essa cadeia de transmissão.
O Ministério da Saúde do Quênia afirma que os caministas de longo curso e os trabalhadores do sexo têm uma elevada prevalência de HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Patrick, de 75 anos, é camionista há quase 5 décadas. Não utilizamos o seu nome verdadeiro porque ele deseja manter o anonimato. Patrick diz que testou positivo para o HIV depois de uma viagem de trabalho ao Botswana. Teve dificuldades em aceder aos seus medicamentos em alguns países estrangeiros, mas agora, graças à rede de clínicas da North Star Alliance, consegue obter os seus medicamentos além fronteiras.
Agora posso entrar em qualquer uma das clínicas com o meu cartão. E assim que eu mostro, eles olham para ele, identificam o meu tipo de medicamento e dão-me. Se forem 4 ou 5, eles sabem qual é a minha receita.
Catherine Wanja, uma trabalhadora do sexo e educadora de pares na sociedade de Mlolongo, diz à VOA que os camionistas são os seus melhores clientes porque estão bem sensibilizados para as medidas preventivas.
Os camionistas têm as suas próprias famílias, por isso temos de usar proteção para me proteger a mim e ao cliente, para proteger a sua família.
Para aumentar o alcance, a North Star realiza serviços de proximidade em colaboração com as comunidades. Eunice Muikali gera uma casa de hóspedes e um bar na zona. Muikali diz que a parceria entre empresas como a sua e a unidade de saúde ajudou a educar os clientes, que são na sua maioria camionistas e trabalhadores do sexo.
Por exemplo, aconselhamos-los a usar preservativos para se protegerem. Por isso, aconselhamos-los a irem à North Star, porque temos uma ligação com eles e eles oferecem serviços gratuitos. E se estiverem infectados, também lhes dizemos que, se se esqueceram dos medicamentos, devem ir à North Star, onde podem reabastecer os medicamentos em qualquer altura.
A North Star diz que prestou serviços de saúde a mais de 180 mil pacientes na região em 2022, sendo a maioria motoristas e profissionais do sexo.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu em Portugal, onde hoje o Porto tem a oportunidade de passar para o segundo lugar do campeonato quando defrontar o Casa Pia dentro de poucas horas. Porto tem 27 pontos, menos um que o Benfica, que este fim de semana foi ao campo do Arouca ganhar por 2-0. Mas a grande notícia deste fim de semana em Portugal foi a derrota do Sporting em casa frente ao Santa Clara por 1-0. Segunda derrota consecutiva do Sporting desde a saída de Ruben Amorim para o Manchester United. Tinha perdido também em casa com o Arsenal por 5-1 para a Liga dos Campeões E agora o treinador João Pereira está sob críticas. Ele abordou a situação que se vive após a saída de Ruben Amorim.
Foi uma grande mudança para todos. Não vamos esquecer que foi o terceiro jogo seguido. Vimos de um jogo da Liga dos Campeões que pode ter sido o pior jogo da época. Afetou psicologicamente, é normal. Ninguém estava à espera de ter aquela derrota contra o Arsenal. Foram duas derrotas que nada vai abalar o nosso espírito e a nossa vontade de conseguir cumprir os nossos objetivos. Sinto plenamente confiança que vamos dar a volta e que vamos ter uma resposta à altura.
Era João Pereira, treinador do Sporting, que não perdia em jogos do campeonato há quase um ano. Não se pode ganhar todas. Quem também parece estar a repetir o que o Sporting está a fazer é o Barcelona, na vizinha Espanha, com um início de época retumbante em que bateu o Real Madrid por 4-0 e o Bayern de Munique por 4-1 na Liga dos Campeões. Barcelona parecia imparável. Este fim de semana perdeu em casa com o Las Palmas por 2-1, terceiro jogo seguido no campeonato, sem ganhar, um empate, duas derrotas. Isso significa que Barcelona vai ser apanhado pelo Real Madrid, que está agora a um ponto do Barça, mas Real tem menos um jogo. Atlético de Madrid está em terceira, 2 pontos do Barcelona, está tudo renhido. Barcelona joga já amanhã de novo com o Mallorca. Falamos há pouco de Ruben Amorim, que foi para a Inglaterra. Esse parece estar numa boa. Manchester United está em 9º lugar, a 15 pontos do líder, o Liverpool, mas este fim de semana deu uma surra ao Everton, 4-0. Liverpool bateu o atual campeão, o Manchester City, por 2-0. Manchester City também parecia imparável, mas esta época vai muito mal. Está agora em 5º lugar, a 11 pontos do líder, o Liverpool. Esse sim parece estar a caminho do título. Em todas as competições, campeonato e Liga dos Campeões, Manchester City está há 7 jogos sem ganhar. Na Alemanha, o grande jogo foi aquele entre o Borussia Dortmund e o Bayern München. Bayern de Munique empata 1 golo. Os campeões, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, bateram a União Berlim por 2-1. O que é que isto significa? Pois significa que Bayern continua no topo à vontade, tem 4 pontos de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt e 7 sobre o Bayer Leverkusen. Em Itália, Nápoles está em primeiro com 4 pontos de vantagem sobre o Atalanta, mas este fim de semana uma notícia bem triste. O jogo entre o Inter e o Fiorentina foi interrompido após o jogador do Fiorentina, Eduardo Bove, tem apenas 22 anos de idade, ter desmaiado em campo, está hospitalizado em coma. E agora o basquetebol, a NBA, o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando ontem ganhou, bateu o Miami 119-116. Bruno Fernando não jogou, está lesionado num tornozelo. O grande jogo foi aquele entre os atuais campeões, o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers. Cleveland ganhou, bateu o Boston 115-111. Cleveland está em primeiro na Conferência Leste. Boston está em segundo.
Em destaque hoje, o presidente americano Joe Biden já se encontra em Luanda para uma visita de 2 dias. Uma última nota, Luanda também vai acolher no dia 15 uma cimeira sobre a situação no leste da República Democrática do Congo, em que participa o presidente angolano, neste caso João Lourenço, e os seus homólogos do Ruanda, Paul Kagame, e da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Marcamos o ponto final. Um forte abraço do Pete Handley na sonoplastia, do Jaime Faria na realização. As notícias foram com João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel. Continue com a Voz da América em www.voaportuguês.com. Feliz mês de novembro. Uma boa semana.